pelo nosso amarelinho pelas ruas da cidade, e nós estamos nesse momento com o Adilson Bento, o conhecido Bento da cidade. Você é muito conhecido, né, Bento? Tudo bem?
Oi, Gil, como vai? Tudo bem? Tudo tranquilo, graças a Deus. Agora estamos tudo na Santa Paz.
Bom, o acontecido famoso, né, ficou por... saiu acho que pro mundo inteiro, foi essas imagens do acontecido, você atirando no... Fala vizinho, é isso mesmo?
É vizinho, mas porém não era meu conhecido. Deixar bastante claro aqui que aquilo que aconteceu, ao bem da verdade, foi uma tentativa de homicídio contra a minha pessoa, tá? Seguida de uma legítima defesa em prol da minha filha, que acabou sendo dominada, sequestrada e arrastada para dentro do quintal do autor.
Você não conhecia, todo mundo fala que teve uma rincha antes, uma rixa, não teve nada disso.
Infelizmente a notícia saiu que aquilo era resultado de uma briga entre vizinhos. Então não ocorreu nada disso, tá? Desde o tempo que essa pessoa mora naquela residência, realmente é vizinho de muro. Das poucas oportunidades em que nos vimos, eu não disse nem bom dia, nem boa tarde para ele, nem ele para mim. Então não havia nenhum relacionamento a não ser contato visual, né? Então não há que se falar em briga de vizinhos.
E ele te atacou assim a esmo?
Exatamente, as imagens são nítidas, ok? Então, a conduta criminosa, ela está...
Você falou que tem três passos, né?
Ela segue obrigatoriamente, ela está baseada obrigatoriamente em três pilares. O primeiro é a motivação para que se cometa um crime. Segundo é a oportunidade. E a terceira, o meio para se cometer o crime. Então, veja bem, no caso em específico, a motivação ela está completamente descabida, porque nós não tínhamos contato, nem conhecimento um do outro, absolutamente nada. Não existia bom dia, boa tarde, boa noite, oi, até logo e coisas assim. Não o encontrava porque em função das minhas atividades, as oportunidades em que nos vimos foi bastante rara. Não sabia o nome dele até então, após ele ser qualificado em função da ocorrência. Então, como ele não tinha motivação, me pegou de surpresa, chegou simplesmente a hora que eu pude observar que ele portava um cabo de enxada, eu acredito que seja isso, que era uma madeira torneada. Quando ele se aproximou e ergueu aquele instrumento, aí eu percebi que era comigo, mas foi tudo muito rápido. Então, a surpresa veio. Qual é o motivo dessa conduta? Não havia motivo.
E você está machucado?
Sofri escoriações, eu sofri lesões, evidentemente.
E se não fosse a sua filha ou a sua mulher, não lembro que está na imagem, segurar, ele ia bater muito mais em você, que estava caído.
Ele conseguiu partir aquela madeira em três pedaços durante a agressão. E naquele momento a minha filha sai, né? E interveio ao meu favor. Mas dando continuidade aos pilares. A oportunidade. Ele saiu de frente da casa dele, apanhou o instrumento e me viu chegar e partiu para a agressão. Então foi aquele momento que ele encontrou para a prática criminosa. E a terceira é o meio empregado, que foi o instrumento, foi aquele pedaço de, foi aquele cabo de enxada, que ele aplicou para me desferir os golpes. Me pegou de surpresa, de uma maneira traiçoeira, muito embora especificamente não me agrediu por trás, mas a surpresa, o fator surpresa veio, né? E eu estava com as duas mãos no guidão da moto, então demorou alguma fração de segundo para eu começar a me defender, né? Então, fui atingido no capacete e em várias partes do corpo e realmente restei lesionado.
É ruim a gente falar dessa história, mas nós temos que esclarecer a população. E você tinha chegado para esquecer alguma coisa? Você tinha saído e voltou, é isso?
Ao bem da verdade, eu achava que havia esquecido o meu celular. Então eu saio e em fração de segundos eu volto, né? E quando eu desembarco da moto, eu reparei que, na verdade, o telefone estava na traseira da moto. Então, reembarquei e botei o telefone na cintura. Quando eu engatei a primeira para sair, que as coisas começaram a acontecer, as agressões vieram.
Você teve sorte de estar de capacete?
Ah, com certeza, porque senão a primeira pancada poderia ter sido bastante séria ou até mesmo fatal, né? Porque ele aplicou bastante força.
É, pelos laudos médicos, você teve um problema na coxa quando caiu da moto, isso?
A moto ela é bastante pesada, né? Então, quando eu tombei para o lado direito, eu sofri uma contratura na parte posterior da coxa, que me prejudicou meus movimentos imediatamente, né? Então, eu não tinha como me levantar. E foi aí que ele continuou a agressão. Quando eu consegui finalmente me sentar e ajoelhar para depois me levantar, eu vi que ele havia sequestrado a minha filha, agarrado a minha filha e estava levando e conseguiu levar portão adentro da casa dele. E foi nesse momento que realmente eu vi que a coisa era bastante séria. Se ele fez aquilo comigo sem ter nenhum motivo, o que ele faria para minha filha dentro daquele quintal? Então, realmente, eu tomei a decisão de me armar, tá? E cheguei lá com o único objetivo de resgatar a minha filha com segurança.
E aí teve alguma discussão entre vocês?
Absolutamente. Quando eu trouxe a minha filha, arrastei ela pelo braço fora do portão da casa dele, ele veio partiu para cima de mim e tentou tomar a minha arma em duas oportunidades. E a intenção dele não cessava. Então, com o objetivo de contê-lo, eu efetuei o primeiro disparo. Ele veio de novo, efetuei o segundo disparo. Ele não se conteve e eu tive que efetuar o terceiro disparo.
Pelo estampido da arma, já até falei com você, é arma de grosso calibre.
Trata-se de uma PT Taurus calibre 45. É uma arma legalizada, né?
Tem que ver isso. Se fosse ilegal, você estaria preso, é isso?
Perfeitamente. Como na qualidade de policial civil, eu jamais poderia portar um instrumento ilegal, né? Então, a minha arma de defesa, devidamente registrada e sem problema nenhum com a legislação atual.
Foi periciada a sua arma?
Perfeitamente. Como em todas as ocorrências, quando acontece disparos, a arma ela é apresentada à autoridade policial de plantão e ela é periciada devidamente. Agora, eu ressalto também que após notar que ele realmente se rendeu, né, aos disparos, ele caiu, eu já fiz contato com a polícia militar, evidentemente, e solicitei também a presença do SAMU para que ele fosse socorrido. E de forma que tão logo as guarnições da PM chegaram, eles reforçaram a necessidade da presença de socorro para atender o autor dessa tentativa de homicídio.
Você não tem nenhuma ideia por que ele partiu para cima de você?
Absolutamente nenhuma ideia. Não tenho motivo para afirmar absolutamente nada. Novamente, nunca nem o cumprimentei e nem ele a mim e ninguém da minha família. Nós temos uma vida tranquila, cada vizinho cuidando daquilo que é seu, da sua vida. Bom dia, boa tarde ou boa noite, mas no caso dele especificamente, nem isso, porque eu não o conhecia e nem ele a mim da maneira que permitisse que nós nos cumprimentássemos.
Você acha que ele teve algum distúrbio, alguma coisa para fazer isso? É difícil a gente dizer, mas...
Isso é complicado. Ele, na minha opinião, isso teria que ser avaliado por um profissional competente da área de saúde, né? Para realmente poder atestar. Eu não tenho nenhum conhecimento específico para qualificar a conduta. Mas ela é extremamente surpreendente, considerando que nós não tínhamos nenhum contato. E chegou do nada, armado, e disse, vou te matar. Onde é que está a motivação? Não, ela não existe.
Não existe. Bom, aí outra coisa que, depois disso acontecido tudo, você que é policial, tal, não foi investigar se ele tinha alguma passagem, se tinha uma vida pregressa, alguma dificuldade, coisa assim?
Não, isso tudo, esse trabalho fica a cargo da autoridade policial competente, que é o delegado que atendeu a ocorrência. Então, essa parte de verificação de antecedentes, legalmente, tem que ser feita pela autoridade, né? Eu sou, no caso, uma vítima, então não compete a mim fazer o levantamento da vida pregressa do autor.
E o estado de saúde dele, você acompanha?
Não tenho notícias, não acompanhei. E nós estamos seguindo em frente.
Bom, Beto, eu não sei, a gente lamenta o ocorrido, né, claro. E quer falar mais alguma coisa a respeito do assunto, não?
Eu acho que teve uma grande falha na divulgação dos fatos, como eles realmente ocorreram, né? Então, às vezes, as pessoas se precipitam em tentar divulgar isso da maneira como fizeram, de uma maneira errônea, sem saber as causas, né? E então relataram que teria sido fruto de uma briga entre vizinhos, o que não foi verdade.
Eu já ouvi comentários que é por causa da filha, que ele tinha mexido com sua filha, houve um boletim de ocorrência, isso nada.
Não, é tudo fake news, isso, não, isso é mentira. Não existiu nada disso, realmente, absolutamente nenhuma motivação.
Eu ouvi aí o trauma da filha, da sua esposa, como é que tá?
É, uma situação bastante única, eu diria, e realmente causa danos psicológicos, evidentemente, mas nós estamos sempre conversando e colocando a conversa em dia, porque você não pode fugir do assunto, até porque realmente ele aconteceu.
É.
Então agora é cuidar para que todo mundo fique bem e que... torcer para que o autor também se recupere, porque a mim interessa principalmente saber se ele tem alguma informação sobre a motivação.
É.
E eu tenho certeza que ele não agiu a mando de ninguém, a pedido de ninguém.
Ah, e esse comentário houve também, porque você foi policial e tal.
Não, nada a ver. Inclusive, existe essa... Eu sempre fui muito respeitado pelo trabalho que eu exerci em todos os lugares onde eu trabalhei. E... então, não há que se dizer que foi em função do cargo que eu ocupei, até porque quando eu me aposentei, ele não sei nem se ele estava na cidade. Nós somos de época diferente. Esse autor hoje tem, acho que 37 anos, se eu não me engano. Eu me aposentei há 13 anos.
E ele tem família ali vizinho de você?
Atualmente morava sozinho.
Bento, vamos deixar por aí, depois, numa próxima oportunidade, a gente volta a falar, tá certo?
Ok, Gil, um abraço para você, um abraço para os seus ouvintes. Nós estamos à disposição aqui para qualquer eventualidade ou qualquer esclarecimento. O Gil, quero deixar claro também que o policial, mesmo que aposentado, ele continua sendo policial 24 horas por dia. Então nós temos, por força da lei, nosso direito à porte de arma, e, enfim. Só que nós, evidentemente, continuamos... portando essas armas para nossa defesa da forma dentro da lei, né? Sempre dentro da legalidade. Então, o policial nunca vai deixar de ser policial.
Sim.
Mesmo na situação de aposentado.
Tá certo. Um abraço, Ben.
Forte abraço, Gil. Um abraço a vocês e a toda a população. Espero que
tenha sido esclarecido.
Sim, esperamos que sim. E qualquer dúvida que houver aí, nós vamos conversando aí durante... a qualquer oportunidade durante o decorrer dos dias aí.
Um abraço.
Forte abraço.
Falei então com Adilson Bento, ele que é policial civil. É isso aí. Gil Zaniboni, com Amarelinho, Ciranda das Ruas.